7 da noite em Brasília.
Plano de combate às queimadas.
Já está disponível na internet manual que orienta como cuidar de pacientes com AIDS.
O horário de verão vai começar no dia 17 de outubro.
Quarta-feira, 15 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Muito mais rico que a savana africana, o Cerrado concentra 5% de toda a biodiversidade, ou seja, os tipos de vida do planeta.
Outra coisa importante, 70% das nascentes dos principais rios brasileiros ficam nesse bioma.
Por isso, o governo apresentou hoje o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado.
Os trabalhos envolvem 17 ministérios e têm como meta reduzir o ritmo do desmatamento em 40%. Até 2020.
Até o ano que vem vão ser investidos 339 milhões de reais. São 150 ações previstas.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Cerrado hoje já perdeu metade da sua cobertura vegetal original, principalmente por conta das queimadas. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, diz que o plano tem duas prioridades.
Nós adotamos um conjunto de medidas, tanto nas áreas protegidas, como instruímos, educamos os proprietários. Os proprietários privados devem investir na prevenção. Muitos não o fazem. Tá? Então a fiscalização será uma nova estratégia de fiscalização ambiental para o Cerrado, exatamente nas bases em que nós trabalhamos na Amazônia. Com a equipe de inteligência, com a coordenação de combate a crimes ambientais trabalhando junto, com a Força Nacional de Segurança, com a ABIN, com a Polícia Federal, ou seja, nós vamos apertar a fiscalização no sentido de uma nova estratégia. E vamos, por outro lado, implementar as medidas de prevenção.
Um dos eixos do plano é o que prevê o combate às queimadas. Em um mês, o número de focos nos estados que formam o bioma passou de 14.600. Para isso, está prevista a capacitação de 4.500 moradores do Cerrado, como proprietários rurais e indígenas, para atuarem como brigadistas. O diretor do Departamento de Política para o Combate ao Desmatamento do Ministério, Mauro Pires, diz que é preciso tratar de forma diferente os proprietários rurais que colocam fogo por desinformação e os que o fazem de forma criminosa.
Aquilo que é crime tem que ser apurado pela polícia e dar o processo administrativo convencional. Agora, em alguns casos, a gente está percebendo que é fundamental também trabalhar com educação ambiental. Então, no caso aqui do PP Cerrado, essa é uma atividade forte e nós vamos, junto com o Previfogo, que tem uma série de brigadistas, aumentar a eficiência dessas ações para, de fato, diminuir as queimadas na área rural.
Outras ações previstas no plano são o monitoramento das queimadas da mesma forma que é feito na Amazônia e o estímulo ao uso do carvão vegetal de florestas plantadas pelas siderúrgicas. De Brasília, Angélica Coronel.
Além de evitar a destruição pelas queimadas, o governo também quer preservar as florestas da extração desenfreada. Por isso, técnicos da área rural estão sendo capacitados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para ensinar pequenos agricultores e extrativistas a ganhar dinheiro preservando a natureza.
Eles vão ter aulas para aprender como fazer com que as mercadorias cheguem aos consumidores.
Nesta semana, eles tiveram o primeiro encontro aqui em Brasília. Adilson Mastellari tem mais informações.
Bolsas de capim dourado, doces caseiros, cachaças, licores e alimentos à base de jatobá e pequi. São apenas alguns dos produtos do Cerrado brasileiro, produzidos de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente. Mas como fazer essa produção chegar ao mercado? Para ajudar os pequenos produtores a encontrar os caminhos da comercialização, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está promovendo capacitações técnicas. As aulas são presenciais e à distância. São orientações sobre como acessar os mercados institucionais, as políticas de garantia de preços mínimos para a produção e sobre como participar dos programas de alimentação escolar. Para muitos pequenos produtores, a maior dificuldade é fazer com que os produtos cheguem aos compradores, como explica o produtor de agricultura familiar, Elias Freitas Mesquita.
Na comercialização a gente sempre encontra dificuldades, né? Por essa questão de ter um distanciamento do agricultor, de quem produz ao mercado, né? O mercado normalmente procura a produção e a produção procura o mercado, mas tem um distanciamento aí no meio que com algumas cooperativas, alguns grupos, a gente tenta suprir essa defasagem, né?
A capacitação para a comercialização de produtos da sociobiodiversidade também vai esclarecer os pequenos produtores sobre as políticas públicas disponíveis para o setor. Quem explica é o coordenador de diversificação econômica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Batista.
Nós construímos esse curso, que ele é voltado para técnicos, para munir eles, para capacitar eles nas nossas políticas públicas, no PRONAF, na assistência técnica, no PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, na PGPMBio, que é o Programa de Garantia de Preço Mínimo dos Produtos Extrativistas. São algumas das políticas que eles vão ter acesso, vão trabalhar, vão aprender, elaborar projetos, enfim, vão trabalhar no sentido de fazer com que essa política de fato chegue lá na comunidade, chegue até ao interessado, que são, na maioria do caso, nossos extrativistas, pessoas que convivem, vivem, preservam e mantêm a biodiversidade do nosso Brasil.
A capacitação também contribui para a geração de emprego e renda. É o que afirma o diretor de geração de renda e agregação de valor da Secretaria da Agricultura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo de Campos.
O governo brasileiro está se esforçando para que a gente possa gerar renda com a floresta em pé. Então hoje nós temos uma quantidade enorme de produtos que tem condições de acessar mercados da indústria de alimentos, a indústria de cosméticos, a indústria de medicamentos, com grande valor comercial. E o desafio é organizar essa oferta, aproximar esses compradores para que a gente possa fortalecer cadeias produtivas que trabalhem com a floresta em pé, gerando renda para as pessoas que vivem na floresta.
Nesta semana, Brasília sedia o primeiro encontro presencial da capacitação. Até dezembro, cerca de 200 técnicos de assistência técnica e extensionistas rurais vão estar prontos para ensinar agricultores familiares e extrativistas a explorarem produtos florestais de forma sustentável. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil.
Já está disponível na internet, na página do Ministério da Saúde, o Manual do Cuidador, que tem informações sobre medicamentos, direitos trabalhistas e formas de lidar com o sentimento das pessoas que convivem com a AIDS.
Quem explica como a publicação, que será lançada em papel no dia 4 do mês que vem, pode ajudar quem convive e cuida das pessoas com o vírus HIV, é a consultora técnica da Unidade de Assistência e Tratamento do Departamento de DST, AIDS e Hepatite Virais do Ministério da Saúde, Josiane Oliveira.
Ele tem esse objetivo de ser bastante simples, objetivo, ilustrativo, trazendo as situações mais comuns dos dias a dias desses cuidadores, atentando tanto para o aspecto físico dos cuidados, como por exemplo, higiene corporal, cuidados básicos, questão com adequação da postura, nutrição, mas também os aspectos psicossociais, como sexualidade, emoções, perdas, cuidados com antirretrovirais e até mesmo informação da própria doença e de como lidar com essa doença.
De acordo com Josiane Oliveira, para fazer o manual, o Ministério da Saúde contou com a ajuda de pacientes, cuidadores e profissionais da área de saúde. Ela explica que no manual também tem dicas de saúde para quem cuida dos pacientes com AIDS.
Esse cuidador que lida diariamente com essas pessoas vivendo, que muitas vezes estão isolados ou estão com uma sobrecarga muito grande de trabalho. Então a gente visou também estar trazendo algumas dicas para essas pessoas, para estar lidando melhor tanto com a sua saúde, preservando a sua saúde, a sua qualidade de vida, como também trabalhando as suas emoções, dando dicas para ampliar a sua rede de apoio, a não se sentir isolado nesse processo.
O Manual do Cuidador já pode ser baixado na internet em www.saude.gov.br.
E hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou uma comissão com representantes do governo e de entidades do setor para criar um plano de carreira para médicos, dentistas e enfermeiros do Sistema Único de Saúde em regiões onde o número de profissionais é reduzido, como a Amazônia Legal e o Nordeste.
Assunto da entrevista que fiz hoje, Luciano, com o secretário de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Dr. Francisco Campos. Ele me contou que não é por causa dos salários pagos, mas, entre outras coisas, o desaparelhamento de unidades de saúde instalada, a falta de perspectiva de progredir na carreira e também a preocupação com a qualidade da educação dos filhos, que desestimulam os profissionais a atuarem nesses locais mais afastados.
Doutor Francisco, hoje foi instalada uma comissão com representantes do governo federal e de entidades do setor para criar um plano de carreira para profissionais do Sistema Único de Saúde. Isso é para que esses profissionais não deixem essas áreas isoladas, é isso?
Sim, Kátia. Na verdade, no Brasil existe um número confortável de profissionais muito melhor do que os países africanos, por exemplo, que não têm sequer profissionais. Entretanto, a distribuição deles é extremamente desigual no país. Nós sabemos que os profissionais se concentram em grandes cidades, em centros urbanos, nas regiões mais ricas do sul e sudeste do Brasil, e muitas cidades permanecem sem profissionais. Então, na verdade, o Ministério está tentando, nesse momento, fazer uma comissão especial que estude uma proposta que possa dar algum tipo de incentivo para que esses profissionais possam ir a esses locais mais remotos.
Quanto tempo essa comissão vai ter para entregar esse plano de carreira para esses profissionais?
A comissão foi instalada no dia de hoje e ela tem, segundo da portaria do ministro, 90 dias para entregar os seus resultados para os gestores do SUS, que são secretários estaduais, municipais e para o ministro da Saúde.
Doutor Francisco, pode adiantar para a Voz do Brasil algum dos itens que já são certos que vão estar nessa proposta para poder segurar mais esses profissionais nessas áreas de mais difícil acesso, esses locais mais isolados do país que os médicos, na verdade, não querem trabalhar?
Olha, nós temos que pensar por que que os médicos, ou enfermeiros e dentistas, que são os três profissionais atingidos por essa portaria, não vão para essas localidades remotas. A gente acredita que salário é uma coisa muito importante. Entretanto, apesar de necessário, não é suficiente, ou seja, não adianta nada nesse momento, e nós temos visto essa experiência no Brasil, prefeituras oferecerem valores muito altos se não tiver esses outros elementos. Então, a gente acredita que todos esses elementos de dar ao indivíduo uma perspectiva de carreira, que ele possa entrar numa determinada cidade pequena e ir para uma cidade maior, que ele possa, de fato, ter uma perspectiva de progresso na vida, para que ele possa ser assistido por um outro profissional no caso de que ele tenha dúvidas sobre a condição daquele paciente que está na frente dele, isso vai ajudar muito a que esses profissionais decidam se deslocar para essas localidades.
Os médicos, dentistas e enfermeiros do SUS que estão nos ouvindo, eles podem participar via as entidades de classe deles, não é isso? Porque elas estão representadas nessa comissão, não é isso?
Exatamente. Então, as representações dos médicos, né, dos dentistas, dos enfermeiros nessa comissão, certamente eles terão opiniões que são muito valiosas para nós do Ministério da Saúde, e a partir daí a gente espera chegar a uma boa conclusão e, de fato, a questão mais importante do Ministério da Saúde, é que muitos compatriotas nossos, né, que de 500 a 1000 cidades do interior, que nesse momento não têm acesso a profissional de saúde, possam ter.
Dr. Francisco Campos, secretário de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a você, Kátia.
7:13.
Nós que moramos aqui na região centro-oeste, Luciano, e quem vive nas regiões sul e sudeste, vamos ter que adiantar nossos relógios em uma hora no próximo dia 17 de outubro.
Isso mesmo, Kátia. O horário de verão deste ano tem início nesta data e só termina no dia 20 de fevereiro do ano que vem.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, nas regiões onde o horário de verão foi aplicado nos últimos anos, a redução média da demanda de energia elétrica tem sido em torno de 5%.
Segundo o Ministério, vários países já fazem mudanças no horário convencional para aproveitar a luminosidade do verão.
Entre eles estão os países membros da União Europeia, a maioria dos países que formavam a antiga União Soviética e também a maioria do Oriente Médio.
Também parte da Oceania, toda a América do Norte, alguns países da América Central e aqui na América do Sul, além do Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Chile.
Câmara de Comércio Exterior, Camex, aprovou nesta terça-feira uma redução da tarifa de importação do algodão de países de fora do Mercosul.
Segundo a Camex, a medida atende a um pedido de empresários do setor e vai ser só para a indústria. Edla Lula explica.
Os empresários da indústria têxtil pediram e a Câmara de Comércio Exterior, Camex, atendeu. Reduziu de 10% para zero a alíquota de importação do algodão que eles usam para fabricar as roupas. O que acontece é que o Ministério da Agricultura está prevendo uma quebra de safra, um atraso no plantio do algodão aqui no Brasil. E o país já não é autossuficiente nesse tipo de plantação, ou seja, mesmo com todo o algodão que se planta aqui, é preciso comprar mais para fabricar os tecidos. Para evitar o prejuízo em pagar mais caro pelo produto que vem de fora, os empresários apresentaram uma solicitação aprovada ontem pela Camex. O secretário executivo substituto da Camex, André Elvin, explicou que a medida é temporária. Depois de 6 meses, a tarifa volta à atual e não vale para quem comercializa o produto.
O mercado estava necessitando dessa medida, o conselho compreendeu perfeitamente, acolheu e fixou um prazo. Ela vai valer de 1º de outubro até maio do ano que vem, quando então ela retornará a alíquota para 10%, como ela está hoje em exceção. E também limitada a uma cota de 250 mil toneladas, que deverá também, com outra limitante, que é a distribuição apenas as empresas que o destinarem para a fabricação, não é para comercialização, apenas para o processo industrial.
Em outra decisão, a Camex reduziu para 2% o imposto de importação de 116 itens do setor de peças para automóveis não fabricadas aqui no Brasil. Também foi um pedido dos fabricantes. A justificativa é a seguinte: tem um acordo entre o governo e empresários que reduziu em 40% o imposto que eles pagam por peças para montar os carros. Esse acordo está acabando e gradativamente o valor da alíquota do imposto de importação está voltando ao normal, entre 14% e 18%. Mas para continuar essa fabricação nacional, os empresários dizem que precisam de estímulo para comprar as peças que não são fabricadas aqui, porque trazer de fora custa caro e ainda tem o imposto. Então, junto com os empresários, a Camex chegou a esta lista de 116 itens. De Brasília, Edla Lula.
Nesta terça-feira, veiculamos aqui na Voz do Brasil um estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, mostrando que o Brasil está bem perto de alcançar um dos objetivos do milênio, que é o de reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome até 2015.
E o país vai participar no mês que vem do primeiro encontro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, da FAO.
A reunião vai ser em Roma, na Itália. Quem detalha o que o Brasil vai apresentar neste encontro é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Kassel, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro.
A Organização das Nações Unidas, através da FAO, está orientando os outros países a seguir o caminho que o Brasil vem seguindo, que é o quê? Ter política emergencial para enfrentar o problema, mas ter também política estrutural, ou seja, Bolsa Família, mais valorização da agricultura familiar para produzir alimentos e com isso garantir qualidade de alimentos e alimentos mais baratos. Nós estamos também, agora em outubro, dia 11 de outubro, participando, e a participação do Brasil é uma participação muito especial por conta de todo esse cenário, no primeiro encontro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO. É um organismo novo que a ONU criou o ano passado, quando houve a crise no preço dos alimentos. Essa é a primeira plenária que vai acontecer em Roma, e o Brasil é convidado para expor toda a nossa experiência no combate à fome, no combate à desnutrição com agricultura familiar.
Hoje, Kátia, professores do estado de Goiás se reuniram no Novo Gama, uma cidade que fica bem próxima aqui de Brasília, e por um momento deixaram de lado o giz e o quadro negro.
Luciano, eles é que foram os alunos e aprenderam uma matéria que nenhum deles lecionava: educação previdenciária.
E o que conheceram vão agora repassar aos estudantes do ensino médio. A repórter Daniela Almeida acompanhou a aula inaugural e explica como funciona o Programa de Educação Previdenciária, PEP.
Nas apostilas de estudo distribuídas na aula inaugural, os conhecimentos não eram sobre pedagogia ou matérias clássicas como geografia e matemática. A disciplina é educação previdenciária. Professores que vão aprender diretamente com servidores do INSS sobre assuntos como direito à pensão por morte, licença maternidade de 6 meses, concessão de aposentadoria em até 30 minutos, atendimento pela Central 135 e contribuição previdenciária para quem pensa no futuro. A professora de Educação Física, Kátia Araújo, reconhece a importância de sua função ao repassar os ensinamentos.
Por exemplo, tem muitas pessoas que têm direito a uma aposentadoria e não sabem como correr atrás desse direito. Benefício. Eu, por exemplo, não sabia que eu poderia estar pagando a aposentadoria a partir dos 16 anos da minha filha. Eu tenho uma filha adolescente e se eu soubesse disso, eu já teria começado a pagar a aposentadoria dela, porque mais na frente isso com certeza vai ser de grande valia.
O INSS se utiliza da mão de obra dos educadores para multiplicar conhecimento e fazer com que mais cidadãos entendam seus direitos garantidos pela Constituição Federal. Da teoria à prática, Luiz Henrique Fanan, diretor de atendimento do INSS, dá exemplos de como os alunos do ensino médio podem ser beneficiados pela iniciativa.
Quando a criança conhecer que existe um direito à maternidade, por exemplo, e a mãe está grávida, ela pode orientar a mãe. O jovem que está se candidatando para o mercado de trabalho já vai saber seus direitos em relação ao recolhimento da previdência, a carteira assinada e essa questão toda.
O curso à distância terá alguns encontros presenciais, como o que ocorreu hoje em Novo Gama, Goiás. São ao todo 120 horas distribuídas em 3 meses. Via internet, os alunos vão contar ainda com a ajuda de tutores para organizar a grade curricular e esclarecer dúvidas sobre direitos previdenciários, serviços prestados e melhorias no atendimento do INSS. Renata Mello, coordenadora de educação previdenciária do INSS, fala sobre este suporte dado pelos tutores.
A importância do tutor é que é ele que faz o elo com o professor e com o curso e com a educação. Então, ele é peça fundamental nesse processo, porque quando o aluno tem dúvida, ele precisa ser incentivado, ele precisa ser notificado a movimentar no curso as atividades que ele tem para fazer. Então, esse é o papel fundamental do tutor.
Neste primeiro momento, o projeto piloto contempla professores de ensino médio das cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Novo Gama e Águas Lindas de Goiás. O curso de educação previdenciária inicialmente vai vigorar por 24 meses. O INSS prevê oferecer o curso para outros estados a partir de 2011. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
E a Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo feito por celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com/especiais/inclusão-digitais. E atenção, não esqueça de identificar seu nome e a cidade e o estado onde você mora.
Os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital feita para a Voz do Brasil, TV NBR e o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos e você tem até sexta-feira dessa semana para enviar. Participe.
A Receita Federal libera hoje da Malha Fina um lote de declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2005.
A consulta pode ser feita, melhor, já começou a ser feita a partir das 9 da manhã em www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receitafone 146.
A maioria dos incluídos no lote tem imposto a pagar.
Do total de 404 contribuintes, 160 terão que pagar imposto.
Vão ter direito à restituição 155 contribuintes e 89 contribuintes que não têm nem a pagar nem receber restituição.
O dinheiro vai estar disponível para saque na rede bancária a partir do dia 22 de setembro, com correção de quase 66%.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerrado ganha plano de combate às queimadas.
O horário de verão vai começar no dia 17 de outubro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Além de fiscalizar a aplicação de recursos públicos federais, o Tribunal de Contas da União se preocupa com a qualificação de gestores e de servidores públicos de todo o Brasil. Por isso, o TCU mantém parcerias com vários órgãos.
Exemplo disso é que foi firmado ontem em Brasília um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Educação. O objetivo dos dois órgãos é trocar informações, experiências e até tecnologia.
Isso será feito principalmente por meio da qualificação recíproca de servidores do TCU e do Ministério da Educação, sobretudo pela participação em eventos de interesse comum, tais como de educação corporativa, para o aperfeiçoamento profissional.
O acordo entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Educação foi assinado pelo presidente do TCU, ministro Biratã Aguiar, e pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.